Bom dia. Bem, pegando na questão internacional primeiro, portanto, com o resultado das eleições espanholas e de agora do que se, enfim, dos próximos dias, semanas, em que os partidos espanhóis se vão juntar na lógica de tentar fazer uma plataforma de entendimento para formar governo em Espanha. Parece-me claro, eu acho que resultou claro e factual, um grande retrocesso da extrema-direita em Espanha, que perdeu cerca de 15 lugares no Parlamento, ou 50%, e isso fez com que não deixa de ser uma plataforma interessante, porque os dois principais partidos espanhóis conseguiram obter 70% dos lugares no Parlamento, o que é significativo, porque neste sentido que são dois partidos de centro, um de centro-esquerda e um de centro-direita, e portanto é importante que o centro democrático ganhe poder quando é o avanço dos extremos, seja o extremo do lado esquerdo ou do lado direito. É evidentemente que é a minha opinião, mas não sou propriamente um grande apologista do que são os entendimentos extremistas, venham eles de onde vierem, porque normalmente não são democráticos e muito rapidamente procuram obstruir e impor as suas posições radicais, e portanto eu acho que isso, do meu ponto de vista, é reprovável, mas enfim. E portanto é um sinal positivo, um sinal positivo, e é um sinal que espalha de alguma maneira a forma como o que se passou em 2015 em Portugal é uma coisa que se repete também na Europa há muitos anos. Em Portugal, o facto de ter havido o primeiro governo de António Costa com a chamada geringonça pareceu aqui uma grande surpresa. De facto, em Portugal não era costume, mas de facto, para o que é uma plataforma de um sistema político parlamentar, como acontece em Portugal e em quase todos os países europeus, a verdade é que por essa Europa fora, e há variedíssimos exemplos, há muitos e muitos anos que são feitos plataformas de entendimento e que são feitos governos parlamentares, e que o facto de ganhar uma eleição não é sinónimo de se conseguir fazer governo. E, portanto, não é nenhuma surpresa. Só espera que a Espanha consiga formar governo, que acabe com a estabilidade, porque a economia espanhola a funcionar é sempre positivo para a nossa economia, toda a gente percebe isso. A nossa economia tem uma grande dependência, enfim, do que acontece em Espanha, se Espanha está bem ou não, e, portanto, é importante que a Espanha esteja bem, para que Portugal também esteja, ou pelo menos para que não existam influências negativas que possam influenciar a nossa já frágil economia. Depois, em relação às taxas de juros, dizer que, enfim, o governo não pode obrigar os bancos a baixar a taxa de juros, o que o governo pode é pressionar os bancos para diminuir o lucro que têm sobre a taxa de juros, ou seja, o que é o seu spread, este termo técnico, que no fundo é a margem de lucro que a banca coloca em cima da taxa de juros. Ou seja, obrigar os bancos a renegociar. Isso o Estado português já fez com legislação específica, permitindo uma série de benefícios que pudessem fazer com que os bancos não cobrassem a mudança de banco ou a mudança de crédito na instituição bancária, o que tem feito com que haja já alguma competitividade entre os bancos e as pessoas possam renegociar a sua taxa. O governo, inclusive, insistiu há 3 dias, por voz do Ministro das Finanças, sobre a possibilidade de garantir que os bancos ofereçam aos seus clientes, portanto aos cidadãos, a possibilidade da celebração de uma taxa fixa que seja competitiva para que as pessoas possam ter a sua vida previsível e viver a saber o que é que vão ter que pagar no dia a seguir, porque isso é que tem sido a grande imprevisibilidade. A taxa de juros tem subido a prestação bancária dos créditos das casas que muitos portugueses têm, e isso tem criado realmente grandes dificuldades, porque não se sabe bem quando é que isto vai parar. Por outro lado, o que os analistas financeiros dizem é que acreditam que a taxa de juros ainda possa subir mais um pouco, mas em princípio, em 24, deverá começar a baixar. Se assim for, não faz grande sentido, digo eu, mas a opção é de cada um, estar a celebrar uma taxa fixa agora, quando já estamos quase no topo, quando depois a seguir vai começar a baixar. E, portanto, parece-me a mim que já vem um bocado a destempo, devia ter sido existido isso sim há 2 anos, há 3, há 4, há 5, há 10 anos. Eu acho que o Estado faz pouco pedagogia financeira para com os seus cidadãos, devia-se fazer isto muito mais. pequenas informações financeiras para protegerem os próprios cidadãos que não têm a informação toda, e o Estado tem essa obrigação. E se recuarmos aos anos 2000, em que houve uma série de crédito concedido sobre uma taxa de esforço e não havia qualquer tipo de limite na taxa de esforço, os bancos emprestavam o que fosse, e isso gerou um grande sobreendividamento do cidadão junto da banca, e isso podia ter sido impedido se tivessem existido limitações sobre isso sérias no sistema financeiro, que impedissem que os bancos emprestassem também sem qualquer critério ao cidadão que se quisesse endividar até ao limite, até entrar numa fase de default total do ponto de vista das suas finanças pessoais. É evidente que o Estado não tem que ser tutor, nem deve, do cidadão, mas pode e deve ajudar a regular o mercado para que situações negativas não possam eventualmente ser evitadas, e que não seja por falta de aviso, diria eu. E eu estou perfeitamente à vontade, porque esta situação que falo no final da década de 90, início do ano 2000, foi até governado pelo Partido Socialista, que é um partido onde eu milito, mas que teve essa falha objetiva nos governos de António Guterres, a meu ver, e que agora, depois agora já no século XXI, tanto os governos PS como o PST, eu acho que não tiveram esse cuidado de perceber ou tentar, de alguma maneira, defender os seus cidadãos do que são as políticas financeiras e da sujeição às crises financeiras mundiais que afetam as taxas de juros mundiais, que o governo português não consegue responder, aliás, nenhum consegue, à exceção dos Estados Unidos, da Alemanha, dos grandes países que conseguem, enfim, movimentar as políticas financeiras, mas fora isso, os outros governos estão reféns da política financeira mundial. E isto faz implicação na economia e nas finanças de cada cidadão. E, portanto, esperemos que estas subidas terminem e que, se não for em 2023, que 2024 traga pelo menos uma redução da taxa de juros que possa libertar algum rendimento nas famílias e deste sufoco que estamos todos, de regra geral, a sentir. Eram estas notas que gostaria de deixar, com os desejos de um resto de boa semana para todos os ouvintes da Rádio Cidadania, também um desejo de umas ótimas férias, se for o caso, agora durante o mês de agosto, e até setembro, Ricardo.